ValveCast. Clique Valvar.
Quando pensamos em abordagem transcatéter da válvula mitral, a clipagem edge-to-edge sempre vem como primeira ideia. Mas os demais procedimentos realmente existem? Será que a abordagem ecocardiográfica é diferente quando estudamos a válvula mitral num contexto de implante de outros dispositivos? Esse é o Clique Valvar Academy, insights diretos e práticos para você aplicar no seu dia a dia. Técnicas percutâneas para o tratamento da válvula mitral têm sido alternativa para pacientes considerados de alto risco cirúrgico. Diferente do mais difundido reparo, edge-to-edge, para o tratamento da regurgitação mitral, o implante transcatéter de válvula mitral, por meio das técnicas do valve-in-valve em válvulas nativas, valve-in-valve em prótese biológica deteriorada, valve-in-ring em anel de plastia prévio e valve-in-mec em anel calcificado, traz o benefício do tratamento para diversas patologias, como regurgitação mitral, primária ou secundária, estenose mitral e disfunção de bioprótese, bem como anuloplastia mitral mal sucedida. A avaliação ecocardiográfica pré-procedimento deve ser minuciosa, descartando contraindicações como trombo intracavitário, endocardite infecciosa e descrevendo todo o aparato valvar mitral. Ao avaliar os folhetos, morfologia, mobilidade, espessamento e zona de coaptação são os focos, lembrando que o folheto anterior redundante pode ser causa de obstrução da via de saída ventricular esquerda, se deslocado em direção ao septo interventricular, ou mesmo de regurgitação mitral aguda, se prolapsar para dentro do implante da prótese. A hemodinâmica valvar através das medidas dos gradientes e do grau da regurgitação, lembrando sempre que a sedação pode alterar condições de pré-carga e a hemodinâmica valvar durante o procedimento proposto. O anel valvar deve ser avaliado observando a morfologia não planar, algumas vezes muito desafiadora. Apesar da tomografia ser o padrão ouro, o ecocardiograma transesofágico e tridimensional permite avaliar a dimensão e alterações durante o ciclo cardíaco. A presença de cálcio em toda a sua extensão deve ser olhada com atenção, inclusive na busca do diagnóstico de MEC, Mitral Annular Calcification. O aparato subvalvar deve ser examinado com atenção, com avaliação das cordas e dos músculos papilares. O deslocamento anterior dos músculos papilares eleva o risco de uma obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo. O ecocardiograma transesofágico tridimensional traz melhor resolução espacial, sendo a modalidade de escolha para guiar o procedimento. Para facilitar a comunicação entre o cirurgião ou intervencionista e o ecocardiografista, a visão em face da válvula mitral é utilizada com a válvula aórtica anteriormente, o septo interatrial medialmente e o apêndice atrial esquerdo lateralmente, projetando a mesma visão que o cirurgião tem de um campo cirúrgico. Destacando-se duas vias de acesso, a transapical, usada nos casos de valve-in-valve nativa, e transseptal, utilizada nas demais técnicas. Na punção transapical, a ecocardiografia transesofágica auxilia no local da incisão, através do Pooking Finger Test, alertando sobre o contato dos catéteres com o aparato subvalvar e o septo interventricular, e na detecção de complicações, como sangramento e alteração segmentar decorrente de uma inadvertida lesão de artéria descendente anterior. Na punção transseptal, a ecocardiografia transesofágica tem papel essencial para determinar o local da punção, que deve ser posta no inferior, mas determinados dispositivos podem ter um local específico para facilitar a mobilização de catéteres dentro do átrio esquerdo. Se observarmos através do espectro dos procedimentos em si, que podem ser realizados, podemos chamar a atenção para alguns aspectos interessantes. No valve-in-valve de válvula nativa, as janelas médio-esofágicas comissural, direção lateromedial e eixo longo, direção antero-posterior, auxiliam no posicionamento da prótese. O eixo longo fornece informações quanto à via de saída do ventrículo esquerdo, ancoragem do dispositivo e a posição na parede atrial. No valve-in-valve e valve-in-ring, deve-se usar uma prótese balão expansível designada originalmente para a posição aórtica, porém invertida, objetivando uma land zone de 80% ventricular e 20% atrial. No valve-in-mec, encontramos o maior risco de obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo, pelo deslocamento do folheto anterior com cálcio, além do risco de lesão de uma artéria coronariana circunflexa. Vale lembrar que atualmente estão em fase de avaliação clínica pelo menos 9 próteses com designação exclusiva para a válvula mitral, que apresentam diferentes tipos de ancoragem e posicionamento. Uma das complicações mais temidas é a obstrução da via de saída, descrita em 13% dos casos, já que uma neovia de saída é criada pela interposição entre o dispositivo, o folheto anterior da válvula mitral e a região espacial da via de saída. Ela pode ser fixa quando o folheto anterior mitral é empurrado em direção ao septo interventricular, criando uma neovia de saída do ventrículo esquerdo estreita ou dinâmica, causada pelas forças de Bernoulli geradas na via de saída durante a sístole que empurram o folheto anterior mitral ao septo interventricular. Os principais fatores que predispõem a essa complicação incluem folheto anterior mitral longo, calcificação da cúspide anterior, hipertrofia do septo ventricular, ventrículo pequeno ou hipertrófico ou ângulo mitraórtico menor que 110 graus. Para a prevenção dessa complicação, há a técnica da laceração do folheto anterior da válvula mitral, o LAMPUM, onde o ecocardiograma tem papel fundamental para o posicionamento no segmento A2. Na avaliação após o procedimento, é sempre necessário buscar informações de sinais indiretos da redução da regurgitação mitral, como o aumento do stroke volume e redução do volume diastólico e sistólico do ventrículo esquerdo, além da redução da pressão arterial esquerda através de uma adequada avaliação de veias pulmonares, bem como avaliar complicações como derrame pericárdico, alterações segmentares, obstrução da via de saída e shunt interatrial. Eu sou o Thiago Bignotto e você acabou de ouvir mais um podcast da plataforma The Valve Club e hoje com o nosso programa Academy, orientados pelos doutores Rodrigo Barreto e Dalip Davile-Birhan, Janine Sturmer e Willer Bick escreveram excelente texto sobre a utilização da ecocardiografia tridimensional nos procedimentos transcatéter da válvula mitral, bem além da clipagem edge-to-edge. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do The Valve Club. Dê sua opinião, comente e tire suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima.
Você está ouvindo o Valvecast, o maior e melhor podcast de valvopatias do Brasil. Em São Paulo, Thiago Bignotto lê as principais publicações científicas e debate suas principais ideias para você aplicar no dia a dia com o paciente.